Boa noite, presidente, os colegas vereadores, vereadoras, a imprensa, nossos amigos do presídio. Hoje eu faço uso da tribuna, presidente, porque tem vários assuntos pertinentes. Quero começar sobre a denúncia feita hoje ao Ministério Público sobre a construção do Cristo. Extremamente equivocada, creio eu, porque a obra já está praticamente 70% concluída. Né? As peças já estão praticamente todas elas montadas, esperando apenas preenchimento de concreto. Uma obra que foi aprovada pela comunidade, aprovada pelos vereadores, dinheiro direcionado à obra, né, por muitos deputados e encaminhado por vereadores também. Então, fica bastante preocupante uma situação dessa, porque é uma obra que a expectativa é muito grande. Né, o próprio Fabrício esteve lá no final de semana, disse que tinha carro até de Farroupilha aí. Né, isso a recém o início, né, onde vai ser feito um loteamento, pelo que eu vejo, padrão. Né, o município tem tudo a ganhar com essa obra bastante importante. Mas o que eu uso a tribuna hoje, presidente e colegas, e peço encarecidamente a vocês, que nós encaminhamos, quem pode ir presencialmente vai, quem não pode, que encaminhe um ofício aos seus representantes do Estado, deputados estaduais, para que não deixe a possibilidade do remanejamento do presídio de Sobradinho ser deslocado para Venâncio Aires e parece que de Candelária para Cachoeira. Tu imagina o quanto vai perder a nossa região se isso acontecer. Porque, queira ou não, as pessoas que vêm visitar os familiares no presídio ficam em hotéis, almoçam nos restaurantes, gastam no nosso comércio. E que tipo de polo será Sobradinho? Se nós já perdemos aqui a exatoria. Hoje um perito, uma perícia médica tem que ser feita em Porto Alegre. O vô da Carminha teve que fazer uma perícia em Porto Alegre, uma pessoa de idade, acamada muitas vezes, usando fralda, em cadeira de roda, e nós não temos isso. Então, se isso acontecer, o quanto nós vamos perder? Né? Nossos amigos aqui, ó, que moram aqui, o Serginho fez uma casa na porta do presídio, né, Serginho? E de repente tem que se deslocar para Venâncio Aires para trabalhar. É muito preocupante, nós não podemos deixar isso acontecer. Eu peço que todos os colegas entrem em contato com seus deputados para isso não aconteça. Terça-feira, amanhã, vai ter uma movimentação muito grande lá em Porto Alegre, né, dos agentes penitenciários. Quero estar lá junto com vocês. E dizer desse prefeito que me ligou de Brasília, muito chateado, né, com essa situação do Dobro Cristo, dizendo que tem 63 obras em andamento, fora as 30 casas. E pessoas mal intencionadas que querem frear o desenvolvimento do município, fazendo denúncias sem fundamento. Por quê? Se tivesse feito no início, verificado que havia, poderia ter faltado dinheiro para outras áreas, até aceitável. Mas agora, quem conhece, quem vai lá, que nem eu tive hoje de tarde lá com a minha filha, né, é um desperdício de dinheiro realmente, se for embargada a obra pela justiça. Então fica esse registro, presidente. Tenho todos uma boa semana.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Luiz Aristide Freitas.
Boa noite a todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui conversando com você novamente. Hoje ocupo a tribuna, senhor presidente, para trazer um pedido do Conselho Tutelar, onde foi, através de ofício que chegou às nossas mãos aqui na Câmara, os conselheiros estão pedindo a mudança da sede para uma sede maior. Então eu trago aqui um artigo do Diário Oficial da União, Resolução 231, de 28 de dezembro de 2022, do funcionamento do Conselho Tutelar. A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico, instalações, equipamentos que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros. Placa indicativa do Conselho em local visível à população. Sala reservada para atendimento e recepção ao público. Sala reservada e individualizada para as pessoas em atendimento com recursos lúdicos para as crianças, sala reservada para serviços administrativos, sala reservada para os conselheiros tutelares, computadores e uma imensidão de artigos, senhor presidente, que está aqui nessa resolução. Por que que eu venho pedir essa mudança de sede? Porque, diante do fato que aconteceu na Casa de Passar São Nicolau, os conselheiros tutelares de Sobradinho ficaram expostos demais ao poder público de Sobradinho. E o Conselho Tutelar é um órgão à parte da administração municipal. Ele é gerido pela prefeitura, mas ele é um órgão independente. Então, cabe ao poder público de Sobradinho realmente fazer o Conselho Tutelar ser independente, para que ele possa exercer a sua função corretamente. Então, nada mais justo que construir uma sede ou levar os conselhos tutelares a uma sede própria para atendimento individualizado, a fim de preservar a identidade de quem recebe esse atendimento. Muitas vezes as crianças que são atendidas aqui, elas têm essa identidade difundida nos meios sociais, por quê? Porque a sala que hoje se encontra no conselho tutelar não é adequada para o atendimento dessas crianças. Então fica aqui o meu pedido, senhor presidente. Espero que o líder do governo leve essa reivindicação ao prefeito e que, se ele quer mexer em certas situações com o conselho tutelar, eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é reformular a sede do conselho, para que dessa forma ele possa vir aqui e fazer entrar na minha cabeça que o conselho tutelar precisa fazer o melhor serviço para a cidade. Porque, no meu entendimento, o Conselho Tutelar de Sobradinho vem desempenhando um ótimo serviço na cidade. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
A palavra continua à disposição. Não havendo...
Peço a palavra.
Opa. A palavra é a vereadora Daniela Carnop.
Mais uma vez, então, boa noite a todos aqui presentes. O meu questionamento hoje é: o que está acontecendo com a nossa cidade? O Cristo está aí, tá, né, quase pronto, a cabeça do Cristo está ok, linda, a praça, muito bonita. Participei sábado da inauguração da Rua Coberta, muito bonita, inclusive foi uma verba conquistada, né, através do nosso deputado, né, colega Janderson, deputado Pedro Westphalen, qual nos honrou muito, né, em participar dessa inauguração. Ficou muito bonita, vai ser sim muito útil para os eventos do município. Eu não sou de forma alguma contra as obras, de forma alguma, deixando isso bem claro. Eu acho que o município tem que crescer, tem que prosperar, tem que ter obras, tem que ter turismo, mas e a saúde das pessoas? E os acontecimentos na casa de passagem e tudo isso que vem acontecendo? Cadê a importância disso? Cadê os olhos do executivo para isso? É todo dia alguém nos questionando acerca do hospital. O hospital está um caos, está prestes a fechar. O meu receio é que o hospital acabe fechando. As pessoas não têm... Imagina o único hospital da cidade que atende pelo SUS fechar. O que que vai ser da cidade? O que que vai ser da população carente? Hoje uma pessoa me procurou para que eu providenciasse fraldas geriátricas, porque ela não está conseguindo. Uma pessoa carente não consegue fraldas para o seu ente, pelo município. Inclusive, entrei em contato com o secretário Vanuir, que foi muito solícito e me passou as coordenadas, acabei conseguindo resolver. Mas, resumidamente, só tem um tamanho de fralda. Se a pessoa for menor ou maior que aquilo ali, não tem fralda. E daí? Né? Então, assim, ó, fica esse meu questionamento. Mais uma vez, vou frisar que não sou contra as obras. Sou muito a favor do progresso do município, que cresça, que venha turismo, mas, em primeiro lugar, as pessoas, né? Em primeiro lugar, a saúde, a vida, a integridade da população sobradiense, né? Fica esse questionamento, então, aí para o executivo. Muito obrigada, boa noite a todos.
Palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Berê.
Mais uma vez, boa noite a todos, ao presidente, demais colegas, à imprensa, à plateia que aqui se encontra. Gente, às vezes é lamentável a gente ter que escutar as coisas e não poder responder. É lamentável. Mas se vê tanta incoerência, tanta fala equivocada, que até fica triste a gente ver. Eu lembro um tempo atrás, quando o colega Miguel disse que quem dera no tempo dele de ser prefeito tivesse o dinheiro que tem agora na prefeitura. E aí esbanje dinheiro para cá, esbanje dinheiro para cá, e dali a pouquinho para a saúde falta. Para as crianças falta. Qual é a prioridade? É obra, é elefante branco, é coisas para ficar marcado. Porque ajudar o colono com cisterna, estrada na colônia não vai aparecer. Porque a estrada vai chover e vai estragar de novo. Então eu pergunto para vocês, nós temos que pensar no povo, como muitos dizem aqui que o Beleza tem que falar, os munícipes e não o povo. Se eu ganhasse um real, que cada vez que eu falasse em povo aqui, eu estaria rico. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que entender uma coisa. Sou vereador por 4 anos, vocês vão ter que me engolir. E não adianta querer me criticar e falar isso, falar aquilo. O negócio da imagem do Cristo, que eu sempre disse que nunca fui contra. Nunca fui. Mas pegar dinheiro do livre, colegas, que poderia usar em qualquer setor. Qualquer setor, não é uma emenda parlamentar que veio para fazer o Cristo. Vamos deixar bem claro. Ninguém mandou dinheiro aqui. Nenhum deputado mandou dinheiro, porque a lei não permite. Que a lei não permite. Lhe permite alguns trâmites por fora, para cá e para lá, para se ajustar. Mas legalmente não existe. E isso o Ministério Público vai provar que não existe. Ah. E para não ficar dúvida, quem colocou no Ministério Público de Sobradinho foi esse vereador que aqui vos fala. Não foi outra pessoa. Não precisa procurar em outro lugar. Foi eu, meu nome não está lá porque o rapaz não pediu. O rapaz não pediu meu nome. Mas senão eu tinha colocado. Eu tinha colocado. Porque o vereador votou no Cristo, no Morro da Medianeira, por 700 mil reais, e ia sair o mirante. Porque lá já tem uma infraestrutura. Ah, mas depois o engenheiro viu. Nós pagamos engenheiro para quê? Para depois do acontecimento ele ver. Foi feito agora um contrato com a Samed, onde nós somos obrigados a dar nivelado o terreno. Vai ser gastado quase 1 milhão de reais só para o aterramento, colega. Só para aterrar o terreno, que nós já pagamos um absurdo. 400 mil reais. Mas esse vereador aqui está errado. Está errado. Temos que pegar esse dinheiro e botar lá nessa firma e deixar nossa saúde, que é um caos que está aí. A saúde é um caos. E aí o que acontece? Vemos com perseguição política. Se tu é contrário, nós vamos te perseguir. Mas eu, graças a Deus, sou 2 anos vereador. Mas eu tenho 54 anos, minha gente. Quer dizer que 52 anos eu pude me sustentar. Então não é o salário do vereador que eu vou morrer. Pode tentar pisar em cima de mim os 4 anos. Mas eu vou sempre me levantar e vou estar aqui para criticar. O que é bem feito, eu vou dar os parabéns a quem merece. E o que tiver errado, eu vou estar aqui para questionar. Sempre. Sempre. Vim aqui e disse, fiquei contente com o prefeito pelas casinhas populares. Casinhas populares que o Berê votou contra. Por que o Berê votou contra? Porque o prefeito botou vinculado 3 projetos num projeto só. Ou seja, ou era a favor do Cristo, eu era a favor de uma verba, não me lembro agora para discriminar para vocês, e as casas populares. Eu votei contra, porque ali está uma verba do livre. Os colegas têm que dizer para a população que esse dinheiro é do livre, que pode ser usado em qualquer lugar. Eu quero que tu venha aqui e me desminta que o dinheiro livre não pode ser usado. Que o dinheiro livre tem que ser só para infraestrutura. Tá? Eu peço desculpa pelo meu desabafo, mas quero dizer, a gente às vezes é humilhado por pessoas que acham, porque tem um pouco mais de poder econômico, pode pisar na pessoa. Não, eu sou vereador. E o meu voto vale igual a cada um dos meus colegas vereadores. Vale igual. Não tenta nenhum passar por cima de mim com o meu voto. E nem pedindo para mim ir contra os munícipes. Ou seja, o meu povo. O meu povo mais humilde. O povo aqui das vilas que vem pedir cesta básica e não tem. Os povos que precisam de uma ajuda e não tem. Mas como meus colegas não têm, uns que dizem, é só trabalhar, é só trabalhar. Não, a oportunidade às vezes não vem para todos. Tem muita gente que tenta, mas não consegue. Tem gente que tem um pai doente em casa, que tem que pagar alguém para cuidar. Mas se ele pagar alguém para cuidar, o dinheiro que ele vai ganhar lá vai dar para pagar o pai. Como que eles vão se sustentar? Já pensaram? Não, e daí vem aqui dizer, é só uns vadios, uns vagabundos. Vamos devagar com dor. Vamos devagar. Se Deus deu para nós mais condições, nós não podemos dizer que os outros são vagabundos, minha gente. Agora, se nós oferecer infraestrutura para eles e eles não quiserem fazer nada, aí sim, aí nós podemos chamar eles de vagabundos. Mas dando para eles um serviço digno e do qual eles possam fazer. Nós não podemos dar um processo para uma pessoa que não é um advogado. Nós não podemos dar uma colher de pedreiro para um pintor. Então fica aqui o meu repúdio a essas palavras e essas perseguições que estão achando e dizendo que os vereadores estão fazendo a casa de passagem política. Nós não temos fazendo política da casa de passagem. Nós temos querendo que cuide das crianças. Imagine uma criança que veio para a casa de passagem. Dali 2 meses ela sai da casa de passagem, depois que, porque a monitora saiu, a cuidadora saiu, então ela perdeu a mãe. Daí a cuidadora trabalhou só 2 meses porque o salário é irrisório. Não existe o salário da casa de passagem. É a mesma coisa que aqui, minha gente, ó. Uma doméstica ganhar 1.196 de base. Aí, claro, tem insalubridade para pôr aqui. Mas isso dá ânimo de alguém trabalhar? Aí nós seguremos o salário para gastar em obra. Para fazer obra para cá, obra para lá, vamos enxugando? Vamos parar com isso, vamos tentar pensar um pouquinho mais nas pessoas e menos em política. Obrigado, presidente.
Palavra continua à disposição. Só lembrando a plateia que não pode ter aplauso. É a legislação. Só lembrando e peço desculpa, mas essa é o regimento. Palavra continua à disposição.
Essa palavra.
Palavra com o vereador Matana.
Boa noite, nobre presidente, nobres colegas, os amigos do bairro Medianeira, os amigos da SUSEP, do Conselho Tutelar, a imprensa. Eu vou ser bem breve hoje, até porque semana passada passei do tempo aqui, né? Mas o fato em si, novamente, é lamentável, mas a gente tem que falar sobre, novamente, nós estamos com um problema de gestão, acredito eu, no Hospital São João Evangelista, e muita coisa recai sobre os vereadores, né? Recai sobre a administração. Eu quero dizer que muitos comentários, eu não sou muito de Facebook, mas há muitos comentários, e aí não estou saindo em defesa e nem acusação de nada, só para a questão de explicações. Porque há 2 semanas atrás ali eu fiz solicitando um pedido de informação, eu fiz rapidamente uma colocação que nós gastávamos, através do consórcio intermunicipal Vale do Jacuí, 1.821.000 no ano de 2022 e para o São João Evangelista e R$48.000 para o doutor Homero. Tendo em vista isso, né, é bastante diferença. Também tem toda a nossa compra de serviços que a gente compra do Hospital São João Evangelista, que lá tem o pronto atendimento, e então são várias coisas. Então, da parte da administrativa, acredito eu que não está faltando investir recurso lá. Nós temos procedimentos feitos, né? Então isso é pago por fora também. Então, eu acredito que na parte administrativa não está faltando aqui a Prefeitura Municipal a tentar ajudar a erguer o Hospital São João Evangelista. O que vem de relatos de antigos diretores é da deficiência, das dívidas que já se encontravam, que vem, estão tentando protelá-las pela frente e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui, falando isso, então eu quero deixar bem claro isso, que não é, acredito eu, que não é questão financeira da parte da administração municipal que aquele hospital não está andando conforme deve se andar, tá? Porque é bastante. Tu pegar aqui 1.800.000, né, num ano, que é injetado, e depois mais 100 e poucos mil por mês, que é a compra do quase 150, que é injetado na compra do serviço, por mês, nós já estamos passando aqui de 300 mil mês aqui vai dar, né? Uma conta rapidinha aqui que eu estou fazendo de cabeça. 300 mil por mês aí para ajudar o hospital. Não é falta do executivo, acredito eu, que aquilo lá não está andando. Mas conforme foi noticiado aqui, aqui eu peguei uma matéria rápida hoje pela tarde aqui, agradeço até a nossa equipe que o senhor colocou dentro dessa casa que me ajudou. Eu vou só uma parte aqui. Conforme o coordenador da oitava, Júlio Lopes, motivo da interdição se deve à razão de falta de profissionais nas equipes médica, enfermagem, falta de documentações variadas. E aí também está embaixo aí o esterilizador, que falta, só tem um pequeno e tudo mais, né? O que é que eu quero dizer para vocês? Novamente, está sendo tentado ajudar. Tudo mais. Tem dinheiro, parece que vai vir deputado aí, senador, deram dinheiro aí para daqui 6 meses que vai cair na conta. Então é bom, temos que pensar nisso. E aí tem um ponto que me chamou a atenção. Com a interdição do bloco, os atendimentos da área cirúrgica foram suspensos, né? Casos de urgência direcionado ao Hospital de Caridade e Beneficência lá de Cachoeira do Sul. Tá? Entendo, sei da questão da saúde, não sou nem ignorante, sei que é, mas também eu me recordo que aqui esteve o Altemar Hesch, num convite que eu fiz como presidente dessa casa legislativa, onde ele disse que muitas vezes é mais caro levar o paciente, né, fazer os procedimentos, do que fazer aqui através do consórcio. Então, já que, como nós temos aqui, ó, 1.800.000 gasto através do consórcio São João Evangelista, que não pode fazer o serviço, e nós tínhamos 48 mil no doutor Homero, que pode fazer o serviço, porque pode, porque está aqui feito. Foi destinado recurso porque pode. E eu me recordo muito bem que o secretário de saúde deu uma entrevista semana passada, se não me falha a memória, onde ele fala que primeiro é hospital público, posteriormente é hospital tipo caridade, essas coisas, sem fim lucrativo. Então, como tem aqui que o consórcio gastou através do outro hospital também, o meu entendimento rápido e o de vocês também, é que pode. Então, se pode, em vez de nós ficarmos sem o atendimento dessas pessoas aqui, ou levar até a Cachoeira, de repente, para um tal procedimento de urgência, não, vamos tentar aqui através do consórcio intermunicipal Vale do Jacuí, que está aqui, nós temos um hospital aqui, pronto aqui, e se por acaso, porventura nenhuma, não querem levar no doutor Homero, por seus motivos, tem o do Arroio do Tigre, é mais perto ainda. A gente tem que se colocar na posição do acamado do doente, tá? E também o último assunto, bem rapidinho aqui, a mídia também vem falando sobre isso, que não está entendendo o silêncio do prefeito municipal através de todos esses fatos que está acontecendo. Tá? A mídia também. Por quê? Porque a mídia sempre foi, tanto uma rádio como a outra rádio, né? Ela sempre deu espaço. Bastava falar alguma coisa, o vereador criticar o prefeito, já estava ele lá. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, aconteceu com o colega Freitas, embora teve o último assunto que nós fomos lá, o assunto não foi na mídia, foi no Facebook, mas ele levou para a mídia para dar. Então é o seguinte, por quê? Porque ele dizia que não aceitava críticas e tudo mais. E essa fala aqui, com certeza, ele deve estar onde está, se não vai estar escutando agora. Ele vai escutar, depois que eu tenho... Ele sempre escuta a sessão da Câmara. E eu digo assim para o prefeito, se ele deve estar, ele vai escutar depois. Não espere que nós, vereadores, criticamos. Responda agora a população que está falando. Os munícipes de Sobradinho estão perdendo. O que, que é que está acontecendo? Né? Vamos ver se agora o prefeito venha e responda, porque um fato acontecido, que foi aqui, foi 12 de março, que teve, que a justiça determinou que afastasse pessoas. O prefeito não falou nada. Tem o seu direito. Agora aqui, e daí ele foi, naquele tempo, Miguel, tu mesmo mencionaste que ele foi para Xangri-Lá num encontro, curso, não sei. E agora nós temos esse problema aqui do hospital, que não é o problema inteiro da prefeitura, mas nós temos que resolver ele. Nós temos que dar condições para essas pessoas. Então, nesse sentido também, entendo dessa viagem para Brasília, mas foi para Brasília. Tá? Entendo tudo isso. Então é o seguinte, deixar isso bem claro. Espero que o prefeito venha de Brasília final de semana, e com certeza eu tenho absoluta, se a mídia, se ele pedir, porque o espaço vai ser longo, até para falar o que aconteceu em Brasília, e aí acredito eu que ele vai querer responder também as críticas da população a respeito disso. Inclusive, a questão do Berê sobre o Cristo, eu também acho que ele vai querer responder. Então, nesse conceito de resposta, ele venha e explique, na verdade, o que, que está acontecendo com a Casa de Passagem São Nicolau, que ele não deu resposta, que o que, que está acontecendo em todos esses âmbitos que nós temos aqui, porque se nós partirmos daquele ditado que diz quem cala consente, aí é complicado. Tá? E para as pessoas que estão perguntando para o Matana se vai abrir, vai ter CPI, se não vai ter CPI, devido à fala do presidente dessa casa na última sessão. Eu vou dizer uma coisa aqui, que fique relatado também isso aqui. A questão da CPI, a parte, eu sempre disse isso, se ficar comprovado que a justiça falar que o prefeito foi, de certa forma, conivente, que ele tem culpa de alguma coisa que está sendo acusado, por isso eu disse que eu acredito na justiça, entendeu? Se ficar comprovado, eu sou um vereador que digo que eu vou pedir. Eu assino para abertura de uma CPI. Não tem nenhum problema quanto a isso. Desde que a justiça fala que ele teve alguma coisa com isso. Senão, não tem. Não vai ter CPI. Eu acredito que não vai ter CPI. Tá? Muito obrigado pelo espaço, presidente. Uma ótima semana a todos.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Gerson Schirmer, líder do governo.
Alô. Boa noite, presidente, colegas, imprensa, plateia. Na verdade, eu acho que é de direito, né, vereador Matana, a questão de... Não concordo que quem cala consente, porém, existem fatos ainda que estão em curso, em conversa com o prefeito. Eu havia também solicitado a ele se ele não iria se posicionar ou fazer algum comentário a nível de imprensa. Ele disse que preferiu e está preferindo ainda esperar os fatos até o seu final, como se trata de uma situação bastante complexa, onde envolve muitas... questões, e então eu acho que é oportuno, né, que ele ainda respeite a opinião dele e respeite aos outros também, com certeza, sempre fui dessa forma, não vou ser diferente agora, e não estou aqui tentando fazer defesa nenhuma do prefeito, muito pelo contrário, até porque já fiz o meu comentário aqui, que se caso não concordo, e vou reiterar a minha fala de que não concordo com o que houve, né, em hipótese alguma, iria voltar agora a ser diferente. Porém, vou respeitar o silêncio dele até que os fatos venham à tona pela justiça, para depois, com certeza, ele irá se pronunciar. Sobre a questão do Cristo, é uma pena, né, só tem que lamentar, e como volto a falar, respeito, sei de pessoas aqui que são totalmente contrárias, mas tenho muito respeito pelas opiniões contrárias, né, Serginho? Então, acho que é esse a maneira que a gente tem que ter, né, como cidadão, no mínimo educado, para saber a posição dos outros e ser a favor ou contra. E não podemos, né, tentar mudar as suas opiniões. Meramente devemos acatá-las. Na questão do Cristo, o que me surpreende somente é que passou por essa casa, né, o nosso PL, como o colega Bereja colocou daquela forma, porém, teve uma pesquisa de opinião pública, onde houve a maioria das pessoas que concordaram, né, não duvido do órgão de pesquisa, que de Sobradinho tem credibilidade. Então, houve, né, todo um posicionamento favorável a que lá fizesse a sua construção, passou pelo projeto na Câmara, pela maioria, não pela totalidade, né, de unanimidade, mas passou por essa casa. Se houvesse alguma coisa contrária, deveriam ter sido votados contrários e entrado naquela época já com o promotor, né, para não deixar a continuar o projeto. Também foi feito todos, né, as questões legais de licitação dos procedimentos legais. Passou também a questão do terreno por essa casa, com voto favorável. A doação do terreno hoje está devidamente documentada, então não está sendo feito nada fora da legalidade jurídica. E agora, com essa situação, né, eu acho que em função da questão da saúde, digo aqui que na questão da saúde o município estava colocando o orçamento quase 25%, né, do seu orçamento na saúde, está investindo bastante na saúde. Agora, realmente, esses fatos que estão se vendo aí agora no decorrer dessa semana, eu, no primeiro ano, eu já fui contra algumas coisas na defesa de funcionários que lá trabalhavam, não recebiam. Hoje, as pessoas que estão lá, que foram para a rua, têm me procurado e pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente pudesse intervir, e eles vêm até nós, como todos vocês, recebem cobranças, né, para que a gente possa tentar resolver a respeito do que o hospital está devendo, dos direitos trabalhistas. E quando ligam para lá, eles meramente dizem, procura a justiça. Isso é uma situação que realmente me deixa bastante chateado, né, por essas pessoas que se doaram, trabalharam por dias e dias numa situação de urgência e emergência, em prol da saúde das famílias, das pessoas que lá se encontravam como pacientes, né, como clientes do hospital, e hoje recebe literalmente um pé na bunda, dessa forma. E em entrevista nas emissoras, a gente sabe que os novos diretores, se assim dá para chamá-los, não sei que função exercem lá, presidente, sei lá o quê, né, até o próprio Júlio, da coordenadoria, hoje cobrou dessa forma que levassem até eles, né, quem é o responsável, que função ele exerce lá dentro do hospital, ou quem é que realmente responde pelaquela entidade, né, porque já vem há mais de seis meses, vem cobrando e nada levam de concreto para a oitava, tanto quanto aconteceu os fatos que vocês todos são cientes dos comentários, não tem por que aqui repeti-los. O Matana já fez um breve comentário da situação. Então, pessoal, eu vejo realmente, né, hoje, como eu cobrei naquela vez, e caíram de pau em cima de mim, vieram aqui nessa tribuna os então diretores ou administradores para fazerem críticas pesadas sobre minha pessoa. Eu já solicitava na época uma auditoria naquele hospital pelo montante de recursos públicos que estava sendo investido lá e pelo mau atendimento que lá era exercido, né, naquela casa de saúde. Muitos de vocês sabiam disso. No PA, realmente, era uma situação preocupante. E hoje está lá, né? Como falaram, tem que mandar para Cachoeira. Isso é uma piada, né, de mau gosto. Tendo um hospital como o Dr. Homero, um exemplo de hospital com qualificação, com médicos qualificados, equipe qualificada, sendo que, em vez, né, de hoje o consórcio, né, realmente, como falou muito bem, com muita propriedade, Matana, em vez de levar para fora, que realmente, a diferença, o Matana relatou quase 1.900.000, por que não, né, comprar serviço do Dr. Homero? É muito mais barato e vão estar sendo muito bem atendidos. Obrigado. Eu acho que a questão, né, do consórcio e também... Muito obrigado. Isso aqui é um fato que é digno de dar risada. 2020, a diferença, 49.669 e 1.421.000. 2021, R$ 66.826 para R$ 1.564.222 e R$ 1.869.048.000, 2,57%. A gente sabe que aquele hospital lá em cima sempre teve favorecimentos políticos. Não é de agora e continua tendo. Já nós mesmos aqui nessa casa, a gente passou várias verbas que vieram e foi aberto o direito de ir para a saúde municipal para ajudar aquela entidade. Oxigênio, na época da pandemia, vocês vão te lembrar. O Poder Executivo, ele não tem como interferir na questão administrativa hospitalar do São João Evangelista, porque realmente o hospital, ele nos oferece algum tipo de serviço e o município simplesmente cobra, ou melhor, transfere recursos de quase 150 mil mensal para esse serviço do PA. Ele não tem poder nenhum na gestão hospitalar, entende? Então não adianta quererem vir criticar o prefeito, a gestão no nosso município, o executivo, por que não botar dinheiro naquele hospital? Não pode, entendam, não pode. Ele só pode comprar serviço que o hospital oferece. Como aquele hospital hoje tem muito pouca coisa para oferecer, digamos que quase nada, ele vai oferecer o quê? Vão comprar o quê, minha gente? Pelo amor de Deus, entendam isso. Bem, uma das situações, para vocês verem, com o Armando também não está sem mexer com os pauzinhos na gíria, né? Como a gente fala, ele esteve em reunião com o Dr. Homero, juntamente com o diretor executivo do consórcio, que representa hoje todos os municípios. Ele teve uma reunião com o diretor do Hospital Dr. Homero, tratando de alguns assuntos, da possibilidade de, novamente, eles virem a ter direito a atender pelo SUS, mas seria interessante que, para ele voltar a atender pelo SUS, eles deveriam ter o recredenciamento do IP, que também já está sendo negociado e tratado a nível de Estado. Então, só para vocês saberem. Eu acredito e faço todas as forças possíveis para que logo esse hospital volte a ser, né, atender pelo plano de saúde IP, até porque muitas e muitas pessoas... Então, agora em diabo. Muitas e muitas pessoas hoje, nós temos que pensar que nós não temos que ser contra um ou contra o outro hospital. Não, não é isso. Nós temos que dar condições iguais e tentar manter os dois hospitais na linha de frente. Na linha de frente da nossa saúde aqui, porque todos têm uma importância ínfima na nossa saúde. Sempre foi assim. Os dois hospitais trabalhavam, davam, ofereciam condições de trabalho em todas as áreas. O Meia, quando foi prefeito, sabe disso? Nós tínhamos dois hospitais de referência em Sobradinho. Casos esporádicos de alguma situação de urgência e emergência eram transferidos para Canoas, no Traumato, ou em Cachoeira, que é a nossa referência, ou Santa Cruz. Então, pessoal, o que nós aqui, colegas vereadores, nós, todas as nossas bancadas, independentes de cores partidárias, nós temos que nos unirmos em tentar reverter essa situação e novamente ter a oportunidade de dar o direito, né, para o doutor Osório, para o doutor Zassi, para o doutor lá, são vários médicos, para a entidade hospitalar do doutor Homero ou da Casa de Saúde lá em cima, é dar direito que as pessoas que têm seus planos de saúde façam as suas opções pelos hospitais, mas que eles tenham direito a ter saúde aqui em Sobradinho, Miguel. Isso que nós temos que nos preocupar é oferecer condições que os dois hospitais possam vir atender como era no passado, né, a todas as pessoas que literalmente precisam de saúde. Já estou encerrando. A questão do projeto que foi baixado, eu quero dizer aqui, mano, e para as meninas, eu conheço o trabalho de vocês, jamais tive alguma coisa de contrariedade, muito pelo contrário, sempre respeitei o trabalho de todas as gestões anteriores de vocês, é muito, muito digno, muito honrado, porém o projeto tem ali algumas situações em contato com o prefeito. Eu mesmo, a semana antes de viajar a Brasília, conversei com ele e disse: prefeito, por favor, encontre um local para que essas pessoas que lá fazem esse colegiado de 5 tutelares tenham o direito de fazer uso de uma sala, de um local fora daqui. Ele me falou que sim, inclusive tem no projeto ali um prazo determinado que vai estar sendo, já está sendo olhado esse local, ele já me passou, só pediu para não dizer onde era, mas já está sendo ventilado e logo que depois vier de Brasília ou que passar o projeto aqui devidamente, vocês vão ter o direito sim, tá? A questão de outras pautas, outros artigos será visto pelas comissões. O vereador Mano também tem as suas colocações jurídicas, eu também tenho. Então, vai ser democraticamente, ordeiramente, respeitosamente, nós vamos conversar e depois vir para a questão da votação. Não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, só a favor. Bem, pessoal, eu vejo que hoje nós temos aí, né, como já foi citado, N obras em funcionamento, né, sendo inauguradas, a educação recebendo obras, a saúde também. Enfim, a gente vai continuar fazendo o que foi, né, começado para a conclusão desses projetos de lei que já passaram por essa casa. E, com certeza, eu acho que agora o foco realmente é a saúde da questão hospitalar. Que nós possamos, literalmente, fazer com que o doutor Homero volte a ter o SUS e também o IP. E depende de questões meramente políticas. E, então, conclamo aqui todos os colegas que se unam para que realmente ofereçam condições a todas as pessoas que precisam dessas casas de saúde. Meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Eu peço a palavra e transfiro os trabalhos para o nosso vice-presidente, vereador Matana.
Recebo os trabalhos e cedo a palavra para o vereador Miguel. E, de maneira conclusiva, colega Gerson, provavelmente essa semana será assinado o início da obra do Centro de Especialidades, e aonde a gente defende também, juntamente, como foi relatado, não é fechar hospital nenhum. O Centro Serra precisa dos 4 hospitais que nós temos. Os 2 de Sobradinho, do Arroio do Tigre e do Segredo. Então, deixar bem claro isso. Com a palavra o presidente do Legislativo, Miguel Vieira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plateia que nos dá honra com a presença, estimulando os trabalhos. Saudação especial ao ex-vereador, ex-presidente Serginho, que está aqui registrado. Tua foto, Serginho, marcaste na história dessa casa, de uma passagem por aqui. Muita alegria em receber você aqui hoje. Com todas essas manifestações, vocês viram que o presidente até foi muito tolerante nos prazos, porque o assunto é pertinente. Então, tu tem que ter o bom senso. Manda 5 minutos. Teve vereador que usou 12 minutos. Né? Mas é que é uma exposição e nós não temos, a sessão foi pré, só eu peço que não se torne regra esse procedimento, porque senão nós estaremos, eu também já fiz isso, mas eu acho que tem que ter o bom senso de entender o momento. O momento é preocupante. Eu quero primeiramente cumprimentar o líder do governo pela coragem de vir aqui e se posicionar desse jeito. Parabéns, vereador. Esse é o vereador independente, que não está debaixo da asa do executivo, que tem posição. Então, conselheiras tutelares, eu sei da pressão que vocês estão vivendo, tanto quanto a casa de passagem, que adoeceu gente, que saiu gente, vocês, conselheiras, também estão vivendo numa pressão, e eu penso que por desentendimentos internos. Por favor, tem que ter grandeza e ver a coisa como um todo. Nós passamos. As políticas de governo ficam. Nós não podemos, num governo, estipular políticas porque eu não gosto de fulano, não gosto de fulano, não tenho posicionamento. Então, mais uma vez, quero ressaltar a coragem do líder do governo de vir aqui dizer que não pactua com esse posicionamento. Tanto na saúde, tanto na casa de passagem, tanto no conselho tutelar, ter essa posição independente. E sei que essa é a posição do Matana, da vereadora Iava, do vereador Cili, que já é experiente e sabe das coisas. acima da lei, acima de tudo, tem a tal de lei do bom senso, que nós temos que estar inserido para buscar solução e não criar atrito. Essa é a missão. E o prefeito é o grande articulador. E confesso para vocês, pelo tanto que eu conheço o prefeito, eu estou muito surpreso com o silêncio e com o descaso que ele está levando as coisas. Tratando de longe. Parece que quanto mais longe eu estiver, melhor seria. Quando estourou a casa de passagem São Nicolau, ele foi para Xangri-Lá, ficou uma semana praticamente lá. Agora estoura a saúde, ele vai para Brasília e fica distante. Teria que estar aqui, no meu entendimento, buscando alternativa para quê? Para que Deus o livre chegue a fechar a casa de saúde, doutor, Hospital São Marcos, São João Evangelista. Seria uma tragédia para nós. Assim como também pode, se continuar nesse ritmo, fechar a Caixa São Nicolau, até por uma decisão judicial, que seria uma tragédia também enorme. Eu ouvi agora falando, e agora para completar ainda esse pacote de más notícias, vem aqui o presídio está sujeito a ser fechado também aqui, transferido para outro lugar. Meu Deus do céu, o que vai restar? O que resta? Há que ter um movimento, e aí tem que ter nosso engajamento, vereador Berê, de buscar soluções. Nós temos que estar aqui buscando soluções, ativando nossos deputados, senadores, para buscar soluções. Amanhã vai ter aqui uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. É muito importante. Ali se discute e se indica a saúde. E aqui temos representando a sociedade e depois deve respingar até nós para nós tomar as decisões políticas. Mas amanhã é bem importante essa sinalização. Como, eu deixo essa pergunta no ar, como está a saúde do nosso município? Muito doente, mal, morrendo. E parece que estamos assistindo essa cena. Onde você viu com a estrutura que tem em Sobradinho, nada em desabou no Arroio Tigre, mas uma mãe tem que ganhar um nenê lá no Arroio Tigre. Alguém imaginou isso? Alguém imaginou? Não é possível. Nós não podemos nos reduzir tanto a isso. Nós temos que ter união, nós temos que buscar solução, mas o prefeito vai ter que capitanear isso. Ele vai ter que chegar até as autoridades constituídas, até aqueles que de direito têm, para buscar ajuda, que tenha essa humildade. Vamos nos unir. Nós queremos estar juntos, nós precisamos estar juntos. Então, pessoal, eu sinceramente fico também, Matana, estarrecido com o silêncio do prefeito nessa situação. Queira Deus que esteja pensando. Tomara que esteja pensando. Então, essa pressão que nós estamos vivendo na Casa de Passagem, no Conselho, um projeto aí que nós vamos votar daqui uns dias, importantíssimo, né? Porque disciplina é um segmento em que ainda zela pelas crianças. E nós estamos tratando, será que o Executivo, com essas iniciativas tomadas, está tratando dignamente o Conselho? Outra pergunta que eu deixo. Então, para encerrar e para dizer de que nós não estamos num momento de boas notícias, lamentavelmente. Até o presídio hoje veio com essa notícia de ser fechado e transferido para outro lugar. Imagina quanto converge para Sobradinho. Pessoas de toda a região, de toda a comarca convergem para cá. E os funcionários que aqui estão, né? Que se fixaram aqui e tudo mais, abandonar suas famílias e botar o pé na estrada para ir lá botar e trabalhar em outros. Temos que estar solidários, junto, na busca de soluções que venha a impedir essa decisão. Certo? Então, deixo aqui o meu agradecimento pela parceria dos nobres vereadores, vereadoras, pela plateia que nos prestigiou. Desculpe alertar que o regimento não permite, eu sei que vocês entendem, tá? Desculpe alertar, e eu sei que você não tem obrigação nenhuma de saber disso, mas é por dever de, eu tinha que alertar. Certo? Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos.
Devolvo os trabalhos para o presidente Miguel.
Reassumo os trabalhos e coloco a palavra à disposição. Com a palavra o vereador Elton.
Boa noite novamente, presidentes, colegas, a plateia, nosso amigo do presídio e também trazendo as suas preocupações aqui, que a gente também encara como uma transformação, sei lá, gente, é um momento muito difícil em que se atravessa não só o município também, mas temos uma semana, um mês aí, praticamente são só notícias pesadas, assuntos muito importantes que requerem muito, muito diálogo e muita, como diria, teremos que ter muita afinidade para resolver esses problemas que são graves, né? Mas eu primeiramente quero pedir, eu escutei aqui o Berê, nosso colega, não sei se eu escutei direito, mas foi você o autor da ação contra o embargo da obra do Cristo no Ministério Público? Só para confirmar que ficou na dúvida, a gente ficou se perguntando aí, combinar para a população também. Eu quero só falar em relação à saúde. Quanto à casa de passagem São Nicolau, já foi debatido muito sobre, já me posicionei que sou totalmente a favor da apuração dos fatos e das responsabilidades. Já está com a justiça esse caso, né? Tem uma sindicância interna, então eu acho que cabe a esses órgãos fazer a investigação e ver se houve culpados, se foi o que aconteceu nesse caso da casa de passagem. Já foram contratados mais funcionários e substituídos os que teriam problemas. Esperamos que daqui para frente não tenha mais problemas com essa casa de passagem São Nicolau. Quanto ao problema dos hospitais, eu quero dizer o que já foi dito aqui, mas quero só ressaltar que a prefeitura não presta serviços de hospital, ela compra o serviço do hospital. E o que fazer então se desde que eu cheguei aqui com o vereador a gente tem reclamações do Hospital São João Evangelista? Que eu vejo todos os colegas dizer que não podemos, a população, dizer que não podemos deixar o hospital fechar. Mas e o que nós vamos fazer então? Se ele não tem condições de prestar um serviço com qualidade? Porque realmente a prefeitura chega no dia, o dinheiro está na conta do hospital. Quantos milhões, mais de 1 milhão, né? O colega Matana colocou que está na conta do hospital, 2 milhões. E se o hospital não tem condições de prestar o serviço? Porque é o que está acontecendo, a prefeitura paga rigorosamente em dia. E eu, como vereador, também estou recebendo as reclamações. Vamos reclamar para quem? Vamos dobrar o valor? Vai resolver? Vamos dizer que pagamos 150, vamos pagar 300 mil por mês para o hospital? Não vai solucionar, todo mundo sabe disso. E aí não podemos deixar? E aí temos que continuar comprando o serviço desse hospital? O Hospital Dr. Homero, se nós vamos fazer a compra do serviço, com certeza deve estar além do dobro do preço do mesmo serviço, então vamos comprar daqui o hospital. Vamos pagar o dobro do preço para outro hospital e aí ter uma apuração de que estamos pagando um convênio muito maior o valor? E aí estamos levando para a Cachoeira, como estão falando, é porque o serviço lá é muito mais barato que aqui. Então qual seria a solução? Eu vou pedir aqui a todos os vereadores, a administração e a população de Sobradinho que se manifeste qual é a solução para a saúde de Sobradinho. Temos 2 hospitais e nenhum prestando serviço com qualidade. Eu quero deixar essa pergunta no ar. De repente o remédio tem que ser amargo também, se comprar serviço em outro lugar. Né? Não podemos pagar o serviço pelo dobro do preço e quem a gente compra não consegue prestá-lo com qualidade. Uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição. Não tendo mais nenhum interessado, encerro a sessão. Muito obrigado, boa noite, boa semana.